A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 380 desse podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, em mais uma semana dessa nossa série de previews. O que vocês estão vendo que a gente vai falar sobre Las Vegas Raiders, um dos times mais interessantes aí para a próxima temporada. Eu tenho uma enorme equipe para falar sobre esse time aqui com vocês. Vamos apresentando, começando pela equipe do Raiders Brasil Podcast. Jason Silva, seja bem-vindo ao Fumble na NET.
Beleza, galera! Bem-vindos a mais um Raiders... Oh, não, me confundi, desculpa aí, gente. Eu sou o Jason e tô aqui como convidado hoje, só apenas convidado.
Também no Raiders Brasil Podcast, do Camargo, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
Fala, pessoal, obrigado pelo convite, aí prazer falar do nosso reidão aí, vamos ver se a gente consegue lutar aí pra essa temporada.
E completando a equipe Raiders Brasil Podcast, Iago Freisleben, é um prazer poder dizer o seu nome e eu imagino que eu tenha acertado a pronúncia de tanto ouvir vocês.
Parabéns, cara, acertou, é um prazer aí estar de volta ao Fumble na NET, porque Verdade. Nós já escolhemos vários picks de draft pra vocês nos mocks, nos Raiders e tudo mais. Fico feliz aí saber que vocês escutam a gente, acertou meu nome sim. Vamos que vamos pra esse episódio.
Exato, muitas picks de draft, muitas avaliações de preview. Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais do que os 2 minutos que o ouvinte está acostumado de participação de vocês. Bom, a gente tem presença também do pessoal do Raiders BR Podcast, Las Vegas Raiders Brasil. Começar por ordem alfabética apresentando eles. Daniel Alves Lima, é um prazer tê-lo aqui no Fumble na NET, seja bem-vindo.
Fala, Danilo, é um prazer também. Obrigado pelo convite e boa noite a todos aí que estão com a gente.
E o parceiro dele no Raiders BR, Eduardo Donato, seja bem-vindo ao programa.
Fala, Danilo, obrigado aí pelo convite e é isso aí, vamos dar uma destrinchada aí sobre o nosso querido Las Vegas Raiders.
É isso, amigo ouvinte, vocês estão vendo que tem muita gente, então tem muita opinião, muita informação aqui pra vocês. Esse é o maior programa em quantidade de pessoas dessa nossa série de previews, então não sai daí, a gente faz uma pausa rapidinha num bloco de recados e já voltamos com muito Las Vegas Raiders para vocês. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte a NFL, está ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, está cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem 2 podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Got me running, got me running. começando, como a gente tem feito nessa série, com Free Agency e Draft, Donato. Qual é a tua avaliação desse fluxo de entrada e saída em Vegas?
Bom, primeiramente, o que mais surpreendeu, assim, na questão das saídas foi a questão da OL, né? Então, o Trent Brown foi trocado pelos Patriots, mas já era uma saída já esperada. Ele não demonstrou muito interesse em ficar. Gabe Jackson também acabou sendo trocado lá para Seattle. E acho que a troca que mais impactou, que pode impactar bastante, é a do Rodney Woodson, né? Nosso center. Então, a gente vai ter uma OL aí praticamente nova, né? Renovada. E falando mais do lado positivo, a vinda do Yannick Ngakoue, né? Era uma posição de edge ali, uma posição que a gente estava precisando bastante ser endereçada. E outro ponto positivo que eu vejo nessa phrase foi também trazer um cara experiente ali na secundária, né? O Hayward, que trabalhou lá com o Gus Bradley, que é o nosso novo coordenador defensivo, já traz um pouco mais de experiência aí na posição. Então, teve alguns movimentos bem interessantes. O mais importante também, o Raiders finalmente não deu nenhum overpay nessa phrase, né, como já tinha feito nas temporadas passadas, como foi o caso do Williams, né, o wide receiver, a gente acabou dando um overpay nele, o próprio Trent Brown. E a saída do Nelson Agholor, também um destaque aí, a gente acabou trazendo o John Brown, que é um jogador com as mesmas características do Nelson Agholor, e por um preço muito menor. Então, nessa questão de valores, levando em conta também que teve a redução do salary cap nessa temporada, então acho que o Raiders fez uma frente dentro daquilo que era esperado, né? A gente tinha que desalocar o dinheiro, que tinha muito dinheiro alocado ali na nossa OL, então a gente acabou renovando aí as posições, e trazer defesa, né, que foi o nosso principal defeito aí, né, a principal dificuldade que a gente teve foi do lado defensivo da bola, então uma frente interessante nesse ponto.
É bom até notar que o John Brown, ele vem com características parecidas, mas com uma avaliação geral da liga muito melhor, né? A imagem que você fica em ter o John Brown é muito melhor do que ter o Nelson Agholor antes deles entrarem em campo, pelo menos. Embora o Agholor tenha tido um pouquinho de redenção aí em Vegas. Deixa eu ver, passar pra você, Iago, algum nome te chama atenção nessa free agency? Algum movimento, algum trending específico?
É, a gente tomou pau da liga inteira quando a gente trocou a nossa linha ofensiva, né? Então, assim, foi muito curioso o fato da gente anunciar o corte do Gabe Jackson e do Rodney Hudson e ainda conseguir uma troca depois. Eu acho que isso nunca aconteceu. O cara já sabia que ia ser cortado, e mesmo assim veio o Arizona Cardinals e deu uma terceira rodada. Seattle deu uma quinta. Então, assim, muito curioso essa situação. Todo mundo vaiando, todo mundo criticando. Eu vejo o lado dos jogadores, eu vejo o lado do Gruden e tudo mais. Vai ter um impacto na nossa OL, mas eu acredito que a gente esteja preparado para suprir, não talvez no mesmo estilo, com a mesma pegada, mas eu não acredito que a queda de produção na OL vai ser tão grande assim. Na defesa, se o Ngakoue não colocar aí no mínimo uns 10 sacks, pela marra que ele está colocando nos treinamentos e nas entrevistas, já vai ser uma decepção, né? Porque ele está chamando a responsa, ele e o Max Crosby, para fazer o pass rush, e de uma forma geral, gente, vamos lá. A gente já conhece o Gruden há muitos anos, a gente já acompanha os Raiders há muitos anos. Todo mundo debate qual é, quem é o Carr, o que o Carr pode fazer pela gente. Mas, assim, sendo bastante resumido, sendo para chegar direto ao ponto, eu só tô interessado em saber se a defesa vai melhorar ou não. Porque se a defesa não melhorar, com todo o draft que a gente fez, cheio de defensive back aí pro Gus Bradley, com as aquisições de free agency, o ataque pode voar de novo, que nem voou ano passado, pode ser até o ataque de 2016, mas o time não vai a lugar algum. Então, assim, toda essa off-season, ao meu ver, era para ter sido focada na questão da defesa. Com a primeira pick do draft, a gente trouxe o Leatherwood, que eu acho que vai ser um bom right tackle. Deu um dinheirinho ali pro Kenyon Drake, mas eu acho o Kenyon Drake muito bom jogador. Então, assim, resta tudo nas costas da defesa. Se não for minimamente satisfatório, pode esquecer.
Na verdade, eu até que queria ver de vocês, e você pode me ajudar nessa, do qual é o que, é que vocês esperam de formação para essa linha ofensiva, em termos de titulares, pelo menos.
Essa pergunta é muito boa, porque o grande foco, né, do meio é o que o Gruden percebia, principalmente com esses nomes que eles trouxeram e com a própria volta, né, do Denzel Good, que é um jogador que joga em diversas posições, e até mesmo trazendo o Alex Leatherwood, que jogadores conseguem ter uma certa disponibilidade em outras posições da linha. Né? Então você teve ano passado e no ano retrasado muitas injuries na linha ofensiva. Isso foi capaz de a gente descobrir que essa versatilidade era algo super importante. Por incrível que pareça, o Tom Cable, né, que é o nosso técnico da OL, foi muito criticado também pelo trabalho que ele teve em Seattle, conseguiu fazer um trabalho muito bom. Eu imagino que a gente deva seguir do lado esquerdo ainda Colton Miller, que é o left tackle, franchise left tackle, né, que tá jogando muito. Foi muito mal no primeiro ano, mas foi um ano que ele acabou machucando também os joelhos, né, durante a temporada, jogou com machucado. O Rich Incognito, talvez com o John Simpson ali atrás dele, caso ele se machuque, alguma coisa do gênero. Ali na posição de center, o Andre James vai ser até certo ponto uma aposta, e aí eles acabou até trazendo outro center que jogou no Texas, que é o Nick Martin, que eu acho que pode jogar também ali na posição e vai ser um reserva, se o Andrew James conseguir jogar super bem. E aí na direita você vai ter uma composição ali entre Denzel Good e o Leatherwood. Então imagino que essa deve ser a posição inicial, só que você tem algumas reservas ali que também podem jogar em outras posições. Então imagino que essa seja a linha principal que a gente vai começar, mas tá muito claro pra mim que todos esses jogadores ali conseguem, tirando talvez o Andrew James, né, que é um jogador mais ali de center mesmo, o próprio Rich Incognito já jogou ali de right guard, então eu acho que vai ter uma variação muito boa ali que a gente conseguir botar sempre os 5 jogadores mais saudáveis ali poderiam estar na linha titular.
Beleza, Daniel Jason, tem algum outro nome fora a linha ofensiva, fora o Yannick Ngakoue, que a gente não tenha mencionado e que chama a atenção de vocês?
Não, acredito que tenha sido isso mesmo. A questão da free agency dos Raiders, pode ver que os Raiders entrou muito pressionado, né, de desalocar boa parte do dinheiro da OL ali, do ataque, pra defesa, né. Então acredito que Yannick Ngakoue seja o grande destaque da free agency pros Raiders, e é isso, cara.
Eu queria só comentar também uma coisa interessante, é o quanto de adições que a gente teve no corpo de recebedores também, né? A gente, o Agolor e o Tyler Williams saíram, né? Mas entrou bastante gente também, acho que é bem interessante também. Mas eu concordo muito com o Iago, e é uma dor que a gente tem há muito tempo, que é melhorar a defesa, né? A gente, em 2016, a gente teve um ataque muito bom, mas a defesa sempre é a esperança de melhora. Sempre a gente teve a esperança de melhora, e vamos ver se esse ano a gente consegue focar na defesa ou ter uma defesa um pouco melhor organizada, né?
Beleza, então vamos pro draft, e já começo com você mesmo, Jason. Vou citar aqui os jogadores, e aí se tiver um nome que te destaca, você me avisa. A primeira rodada vem com Alex Leatherwood, tackle de Alabama, Trevon Moehrig, safety de TCU na segunda, Malcolm Kuntz, linebacker de Buffalo, e Divine Diablo, safety de Virginia Tech, um dos melhores nomes do draft, sem dúvida. Foram duas escolhas consecutivas, inclusive, na terceira rodada. Tyree Gillespie, safety de Missouri na quarta, Nate Hobbs, cornerback de Illinois na quinta, e Jimmy Morrissey, center de Pittsburgh na sexta. O que é que mais te chama atenção dessa classe de draft?
Cara, eu acompanhei muito, foi a primeira rodada, e eu lembro que a gente ficou meio que, como é que se diz, na expectativa de ser um cara de defesa, mas foi esse tackle, né, que a gente selecionou.
Vai fundo, Iago, o que é que te chama a atenção nessa classe de draft?
É assim, vamos lá. O Leatherwood vem de uma escola que forma muito jogador, lógico, eu tô falando de Alabama. Já por vir de Alabama, a gente sabe que o cara não é um magrelinho, que o cara é um cara grande, que é um cara pesado, que é um cara que foi selecionado aí, um recruta top. Era um capitão do time, mais uma característica do Gruden. Gruden adora capitão de time universitário. E eu não tô nem um pouco preocupado com o Leatherwood. Eu acho que ele pode ter um ano aí meio mais ou menos, mas a partir do segundo ano ele já deve virar um right tackle competente. Mas assim, a gente realmente esperava ou o Tevin Jenkins ou um jogador de defesa, né? Acabou que a gente conseguiu o Trevon Moehrig na segunda rodada com um trade-upzinho ali do Mike Mayock, que não costuma dar trade-up, isso é algo interessante. E para muitos, por causa dessa lesão aí que ele teve nas costas, eu acho, em alguns jogos do TCU, o Trevon Moehrig caiu para nossa escolha e nós fomos muito felizes, né? Porque debate-se muito que ele era o melhor safety do draft. Eu vi alguns filmes dele, realmente gostei do que vi, mas eu já me enganei muito com relação a defensive back, então eu prefiro esperar um pouquinho para dar um diagnóstico. O Nate Hobbs eu não acompanhei, Tyree Gillespie não acompanhei, o próprio Divine Diablo não acompanhei, um cara que tem o nome mais legal do draft, com certeza. Mas fora isso, eu não acompanhei muito esse pessoal que veio depois, assim. Agora, tá tudo nas costas do Leatherwood e do Murray, né? Se esses caras conseguem aí virar dois Pro Bowlers, o meio aqui já pode repetir o sucesso que ele fez no draft de 2019, quando ele pegou o Jacobs, que era para ter ganho o Offensive Rookie of the Year no lugar do Kyler Murray e não ganhou. Não sabemos porquê, mas esse tipo de coisa acontece. E o Max Crosby na quarta rodada com, se eu não me engano, 10 sacks em 2019. Ele pode repetir essa façanha e virar aí o GM com mais sucesso do que o Urso, né? O Red McKenzie. Então, assim, o meu scout deles, ele ainda é muito superficial. Eu já me desapontei muito, por exemplo, em 2020, eu apostava muito no Amik Robertson, que era para ser o nosso slot corner, e até hoje ele não conseguiu se firmar no elenco, tá na bolha, tá perigando não entrar agora para esse ano. Ele não teve um rookie year bom, ele foi muito queimado pelos receivers, e ele era um cara que eu botava muita fé. O filme dele, não só eu, mas a maioria dos scouts, achou que ele na quarta rodada foi um steal dos Raiders. Porém, não está se confirmando. Agora a gente tem o Gus Bradley, que é um cara que sabe trabalhar com DB jovem. É um cara que sabe parar o Mahomes dentro da divisão. Verdade seja dita, os jogos mais duros do Mahomes na carreira dentro da divisão foram contra os Chargers, na época do Bradley lá. Não está mais lá, está conosco. Então, assim, vai ser uma oportunidade única para o desenvolvimento dos defensive backs mais jovens, e vai ser bastante interessante ver quem serão aí os titulares no final do training camp.
Isso, Donato, Daniel Viz, o que é que chama a atenção de vocês nesse draft?
Bom,
o que
me chamou bastante atenção foi essas escolhas principalmente dos defensive backs. Você percebe uma característica muito comum, e isso muito provavelmente tem o dedo aí do Gus Bradley, que são defensive backs versáteis e altos, né? Se você pegar a altura aí de todos os defensive backs, acho que o menor deles ali tem 1,80 e pouco, então são todos jogadores altos. Uma escolha que me deixou bastante esperançoso, assim, que eu gostei bastante, que pode ser um steal, é do Gillespie na quarta rodada. O Gillespie, ele ficou muito famoso por um vídeo até no YouTube, né, que ele marca o Kyle Pitts, né, o principal tight end aí nessa classe de draft, né, e ele praticamente anulou o Kyle Pitts o jogo inteiro. Então, um jogador bem versátil, consegue jogar como free safety, como strong safety também. Se precisar jogar de linebacker, ele joga, assim como o próprio Divine Diablo, que a princípio ele é um safety, mas que aparentemente vem para os Raiders para jogar na posição de linebacker. Isso é interessante para dar profundidade também nessa posição. Tem o Jimmy Morrissey também, que veio na sétima rodada. Embora sempre a sétima rodada a gente nunca bota uma esperança, mas pode ser um jogador também que pode trazer profundidade na OL, que foi já tão questionada aí, questão das movimentações que teve na Free Ace. Mas no geral foi um draft bem interessante e trouxe as posições que tinham que trazer, né? Principalmente na parte defensiva da bola.
Um destaque também aí que foi um pouco questionada a questão dele na comparação, que é o Conce, né? Comparação ali com o Khalil Mack. Mas ele é claro, um projeto de pass rushes, né? É um jogador rápido, um jogador bastante veloz, assim, para chegar no quarterback. Pode ser que um bom desenvolvimento ele possa vir render e chegar a ter rotação nessa defesa. Mas é como o próprio Iago disse, chegou bastantes nomes, né? É uma penca de defensive back. O Edu citou bem aí o Gales, porque é um bom marcador de tight end, conseguiu anular o Kyle Pitts. Chegou também o Diablo, que pode jogar ali de linebacker também, trazendo um pouco mais de profundidade. O Trevão nem se fala, é nosso free safety titular já desde a semana 1. E falar também um pouquinho ali na Free Agents, trouxe mais jogadores na Free Agents, né? O Russell Douglas, o Hayward. Então, vai depender muito do que o Gus Bradley vai fazer, o que ele vai agregar, se ele vai conseguir fazer essa defesa jogar, porque os Raiders, ele desde a temporada de 2000 e sei lá quantos, ele tem problemas na defesa. Temporada passada foi a 30ª, temporada retrasada foi a 32ª e não tem ataque que aguente. O ataque pode voar que nós não vamos a lugar nenhum. Então, na questão do draft em si, ele foi bem voltado para a secundária, né? Agora, precisamos que o Gus Bradley transforme esses jogadores em jogadores de NFL. Senão, não, nada disso vai valer a pena. E eu também concordo quando o Iago aí diz que o Leatherwood, eu acho que não é um jogador que preocupa, ele deve jogar bem já no início da temporada. Não tão bem, né? Porque é um rookie, mas ele deve fazer bem a função ali de right tackle.
Só pra complementar, quando os jogadores foram perguntados agora nesses treinos iniciais quem tava chamando muita atenção, uma coisa que ficou marcada foi os jogadores comentaram do Nate Hobbs, que era um jogador que muitas pessoas não estavam dando muita, né, muito status pra ele, até por onde ele foi draftado, mas que acabou chamando a atenção de muitos jogadores, inclusive do próprio Gus Bradley, comentou o nome dele como uma pessoa que tinha chamado bastante atenção. A gente sabe pela experiência própria que muitas vezes esses nomes que acabam aparecendo, né, em training camp, em preseason, acabam não sendo, às vezes pessoas até que continuam no time e são cortados, mas achei bem interessante que esse foi um nome que foi chamado por diversas pessoas, inclusive pelo próprio Gus Bradley. Então acho que vale a pena ficar de olho no Nate Hobbs e acompanhar ele de perto nesses jogos de pré-temporada, né? Foi algo que particularmente, acho que para todos os times, né, mas particularmente para eles, acabou atrapalhando muito a temporada passada, não poder ter os rookies jogando. Eu acho que inclusive uma coisa muito importante pra gente nesse ano de 2021 é o desenvolvimento dos nossos segundo-anistas, né, que acabaram tendo uma temporada muito ruim na média, né, nesses rookies ano passado. Pode ser por causa da falta de pré-temporada, mas eu acho que esse ano a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor essa classe de rookies que ano passado foi praticamente impossível se analisar antes de realmente ter os jogos oficiais.
É perfeito. Até essa avaliação de vocês sobre o Alex Leatherwood e a expectativa de vir Tevon Jenkins e tal, me leva num ponto em que várias pessoas ao redor da NFL, quem fala de uma forma mais ampla sobre a liga, tem uma avaliação meio que o Mike Mayock, principalmente, mas ele e o John Gruden, enquanto front office, eles trabalham meio que no mundo deles, com uma visão muito particular deles, que difere de várias das pessoas que analisam o resto da liga. E eu queria saber se essa é a opinião de vocês também, se vocês concordam com essa avaliação, de que realmente o Raiders trabalha de uma forma diferente, pega aspectos diferentes nos seus prospectos, nas contratações e tal, ou se é muito mais implicância que tem com a equipe.
Irmão, na boa, pra mim isso é uma tradição quase desde a fundação do time ser meio diferente, assim, se a gente for pensar, não é? Se a gente for pensar em todas as contratações, em toda a mística do time, é além do Gruden e do Mayock, mas assim, o Gruden tá no quinto ano de contrato dele, né, do retorno dele, e ele já chegou chutando porta, botando o Khalil Mack pra fora, e não sei o quê. Cara, eu acho que é o pensamento dele, a impressão que me dá é que assim, meu, ele já foi campeão sendo diferentão desse jeito, sendo doido desse jeito, e é o meu jeito que vai dar certo, esse é o meu jeito de fazer futebol, e vambora. E casou com o time, ele tem uma ligação com o time, não tem jeito, né? E eu acho que é isso, assim, acho que tem razão, é diferentão mesmo, não é implicância não, é diferentão, é o jeitão dele, é o jeito dele ver o futebol, essa é a minha opinião. Assim.
A gente brinca que primeiro round de draft é do Gruden, e aí ele falou, cara, eu mando aqui, eu vou escolher quem quiser, e aí geralmente a gente vê no primeiro round aí algumas escolhas um pouco mais diferentes, ou um pouco mais baseadas na escola que jogou, ou numa posição que precisa muito, né, não pega o melhor cara ali do board, vai pegar uma posição que a gente precisa. Foi assim com o Damon Arnett, foi assim com o Leatherwood, e a gente brinca que o resto do draft meio que fala, beleza, mas eu faço o resto. E aí mais, né, do segundo round pra frente vão vindo os jogadores que acabam mostrando um pouco mais de rendimento, como o Trevor Mullen, agora esperamos aí o Trevor Merritt, David Crosby, no draft passado também. Então, a gente tem essa brincadeira de que o Gruden manda, fala pros caras, ó, eu vou escolher primeiro, eu quero um cara de uma escola tal, e vamos pegar a posição que precisa. E aí o Meia tenta, do round 2 até o 7 ali, me dar uma ajustada e tentar trazer alguns jogadores de valor ali no meio do...
E aí eu preciso saber também de você, Donato, você concorda com essa forma de gerenciar o time?
Olha, só pra complementando aí a questão da escolha do Leatherwood, que foi a principal escolha criticada, né? Pra mim, o plano de jogo do Gruden tá bem claro pra esse ano, né? Com a vinda do Kenan Drake e o draft do Leatherwood, tá bem claro que o jogo dos Raiders vai ser pesado na questão de corridas, né? O Leatherwood, ele é um L ali bem físico, tem um bom trabalho de pernas, então um jogador já... Me parece que planejado. Embora essa escolha tenha muito a mão ali do Tom Cable, né? É um jogador ali de preferência do Tom Cable, mas obviamente com o aval do John Gruden, né? Como os parceiros aí disseram, o John Gruden é o cara que manda e desmanda ali. Até mesmo o Mark Davis, que é o dono do time, ele não entende nada ali, então ele dá a carta branca ali pro John Gruden fazer o que ele quiser. E é um estilo diferente, né? Um estilo diferente de lidar com o time, de movimentações, foge um pouco ali do que o pessoal espera, então acaba tendo essas escolhas um pouco duvidosas. Mas é aquele negócio, né? Se no plano de jogo der certo, aí a gente elogia. Se der errado, aí as críticas com certeza vão cair em cima e vão cair matando. Até porque a gente tá aí pro quarto ano aí do John Gruden, e quando ele voltou pros Raiders, ele voltou com promessa de playoffs, então. E até agora, 2 anos aí batendo na trave e nada, né? Então, esse é o ano pra mostrar realmente de fato que ele vai, que pode chegar aí nos playoffs.
Aí, Iago, já entra nessa conversa aqui sobre essa avaliação diferente do Mike Mayock, que já, a gente já começa também a falar sobre o John Gruden, realmente quarto ano, quinto ano dele nesse retorno aí ao Raiders, e é um dos técnicos mais polarizantes de toda a liga, né? Qualquer coisa que sai sobre o Gruden chama muito mais atenção, até pelo tempo que ele trabalhou na mídia e tal, com o tamanho de duração e de valor do contrato, o estilo que não é tão ortodoxo, tão comum em outros treinadores da NFL. Como é que você avalia essa gestão aí do Raiders?
O Gruden é, talvez aí, vamos lá, a liga inteira acha que ele é um maluco, metade acha que ele é um maluco bruxo, a outra metade acha que ele é um maluco palhaço. Então, assim, ele tem um certo prestígio, mas também esse prestígio é a razão de muita piada, muita galhofa, aquela cara de Chuck, aquele jeito meio que se exalta muito e não anda vencendo. A partir do momento que ele começa a vencer, todo mundo acha que ele é o maluco beleza. Aí ele começa a perder, ele é o maluco besta, é o maluco que gosta de inventar moda. Então, assim, é o sucesso que dita a impressão que os outros têm do Gruden, né? A grande realidade é que o Gruden aí bateu na trave nos últimos 2 anos, o mesmo problema apareceu, o time ganhou muita força no começo da temporada e ele é um cara, vamos lá, trocando pelos miúdos. O John Gruden é uma mente ofensiva interessante, que tem um plano ofensivo interessante, mas como ele gosta de delegar responsabilidades, ele não sabe contratar bons treinadores para o lado defensivo da bola. Isso é uma maldição aí que a gente vem desde 2010. Se a gente for parar para pensar, se eu dissesse aqui em 2021 que o Jason Tarver foi o menos pior coordenador defensivo que a gente teve, talvez ali com o John Pagano na reta final de 2017, ninguém acreditaria em mim, mas é um argumento bem sólido. O John Gruden não sabe contratar um staff defensivo de qualidade, insiste em treinadores ruins, demite bons treinadores, como foi o caso do Branson Buckner, o nosso treinador de DL, em 2019, que arrepiou 2020 e ele ganhou um prêmio, um pé na bunda. Então, assim, é muito curioso como que o John Gruden, ele tem lá uma característica de saber desenhar ataques produtivos e quando chega pro lado defensivo da bola, ele só faz contratação ruim, ele chama um pessoal que não é muito, que não tem muita qualidade. E aí você pensa, então o lugar dele é como coordenador ofensivo? Não, o ego dele é muito grande para se rebaixar a uma mera posição de coordenador. Se ele não for head coach, ele não é nada. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele mas ele não aceita ser coordenador ofensivo. Ele prefere ir pro college, treinar algum time de college, do que se rebaixar chegar a uma posição de coordenador na liga profissional. Então, assim, queira ou não, o Gruden não conseguiu seu objetivo até agora. A culpa é da defesa, e quem é o último responsável por contratar um staff defensivo é ele. Então, o que que acontece com um time que tem ataque bom e defesa ruim? Fica no meio da tabela, exatamente como nós estamos desde 2019. 8-8, 7-9, 9-7, a gente fica por aí. Vai virar o Jeff Fisher.
É realmente um modo de ver bem interessante, cara. Ele é realmente um cara extremamente polarizante. Vocês querem adicionar nessa história aí sobre o John Gruden? Vocês curtem esse estilo meio chamativo?
É, o John Gruden, ele, como um coordenador ofensivo, ele é muito bom, né? Na minha opinião, o ataque dos Raiders, ele é bastante dominante, ele tem um bom controle de bola. Claro, em alguns momentos ele é questionável, sim, com algumas chamadas, um certo conservadorismo, aquela coisa toda. Mas a questão, quando ele tá focado no ataque ali, focado em fazer o time jogar bola, em tirar o melhor de um rookie como Josh Jacobs, como Hunter Renfrow, quando ele pega um jogador como Nelson Agholor, que não é mais nada na liga, que ele vem com fama de dropador e consegue fazer esse cara jogar bola, né? Pode falar o que for do Derek Carr, mas depois que o John Gruden chegou, o Derek Carr vem numa constante evolução. Ele vem cada temporada jogando melhor e melhor. Isso não tem que ser dito. Mas como o Iago falou, ele errou na parte defensiva. Ele é o cara que contrata, ele contratou errado, trouxe o Paul Gunter, não deu certo, demorou demais pra demitir o Paul Gunter, e vem pagando preço. As duas últimas temporadas bateu na trave justamente por causa da defesa, e se não mostrar resultado, chega uma hora que a torcida não aguenta mais, eu não aguento mais, ninguém aguenta mais.
Em último caso, querendo ou não, ele representa também aquele torcedor da arquibancada, sabe? Aquele torcedor excêntrico da arquibancada. O jeito dele gerenciar o time em campo, gritando, esbavejando, ficando todo vermelho, despirocando, representa muita gente gritando ali. Então, assim, voltando a falar minha opinião pessoal, vale a galhofa também, você tá ligado? Vale também a zoeira. Mas como o Edu, eu acho que foi o Edu que falou agora há pouco, a gente também tem paciência, tem que ter paciência, assim, tem que ter a paciência tem limite, melhor dizendo. Aí chegando uma hora que a gente já tá começando a contar quantos anos de contrato ele tem, quantos anos de contrato ainda faltam, pra ver se não vale a pena a gente antecipar o término do contrato e vão ver outra coisa. Mas, assim, por enquanto ainda tá representando a galhofa ali também. Também tá representando a bagunça, sabe?
Cara, se você for pensar o seguinte, a gente tá falando do quarto ano do grupo. Se há 4 anos atrás, ou até mais do que isso, 7, 10 anos atrás, qualquer time queria o Gruden. Gruden, ele era o... Tinha o Gruden QB Camp, ele era o comentarista lá do Monday Night Football. E sempre que tinha alguma... Ah, será que o Gruden vai voltar? Técnico. Todos os torcedores, no final do dia, tinha uma imagem do Gruden e falava, putz, seria legal se ele fosse técnico do meu time, né? Excluindo da lista aí os seus Pittsburgh Steelers, né? E os seus Patriots, que tem treinadores que não vão pra lugar nenhum. Mas todo outro time que tinha esse carrossel de treinador, quando o Gruden poderia voltar a ser treinador, um monte de time se interessava. Um monte de torcedor também se interessava. Pra mim, o erro em relação ao Gruden, que o Raiders teve, foi de entregar pro Gruden, primeira coisa, poder absoluto, e a segunda coisa, um contrato tão longo quanto um contrato de 10 anos. Qualquer outro técnico da NFL, depois de... E tem essa estatística. Nenhum técnico da NFL ficou mais de 3 temporadas no time, não foi pros playoffs e continuou no time. Então, o Raiders entregou pro Gruden um poder absoluto e um contrato de longo prazo que ninguém pode sair de lá. O Mark Davis sai antes do John Gruden sair do Raiders. Então, pra mim, o problema também não é só o treinador. É você pegar um treinador, você entregar todo esse poder pra ele, e ele aí vai ter tempo pra errar. Então, por exemplo, a demissão do Paul Gunter, se o Gruden tivesse talvez um contrato um pouco menor, ou de acordo com os outros times, ele talvez já tivesse demitido o Paul Gunter depois da temporada de 2018, ou no meio da temporada de 2019, a gente teria um treinador novo de defesa para 2020. Como o Gruden tem todo esse tempo e tem todo esse poder, ele vai transformando o Raiders num pequeno laboratóriozinho dele. Talvez esse tenha sido o único motivo que ele aceitou voltar. Talvez tenha sido a única negociação que ele topou, né? Tinham falado que ele poderia ir pro Colts, que ele poderia ir pro monte de time. Talvez ele estivesse pedindo tudo isso e não tivesse nenhum Mark Davis louco pra entregar isso na mão dele. A grande verdade é que se ele passar mais uma temporada com resultados ruins ou não ir pros playoffs, eu acho que aí é o momento momento que o Mark Davis, como dono, senta com ele e conversa. Cara, tem mais 5 anos de contrato. Nesses 5 anos você fez isso. Ele deve dar pro Gruden mais 1 ou 2 anos depois desse ano de agora. Então, pra mim, o problema talvez não tenha sido trazer o Gruden, mas trazer o Gruden no modelo que a gente trouxe, que é totalmente diferente de qualquer outro modelo de treinador na NFL. Então, essa pressão por resultado, por conseguir colocar a gente nos playoffs, por ter uma campanha positiva, é algo que, no fundo, ele vai começar até agora no quarto, quinto ano dele, que é errado se você for pensar que nenhum outro time, nenhum outro técnico tem essas mesmas condições.
Bom, um outro nome que polariza bastante as análises aí ao redor da liga em relação ao Raiders é o quarterback Derek Carr. Várias pessoas que colocam que ele já devia ter perdido a vaga, que ele não é, que ele é aquele quarterback que vai te manter no limbo, você nem vai melhorar para um nível de disputa real e nem vai ser tão podre ao ponto de estar em condições claras de pegar outro quarterback. Tem gente que acha que ele é realmente o cara para estar à frente da franquia. Eu queria saber de vocês, começando contigo inclusive, Edu, qual é o caso do Derek Carr?
Bom, eu particularmente acho que o menor dos problemas que o Raiders tem atualmente é o Derek Carr. Eu não sou louco de dizer que ele é o salvador da pátria, eu não acho que ele não é um quarterback que coloca o time nas costas e carrega a gente mesmo quando as coisas não estão funcionando, porque já aconteceu isso, as coisas já não estavam funcionando por muito tempo e ele não carregou a gente. 2016, todo mundo fala muito de 2016, mas tu só esquece que o Khalil Mack tem um jogo de 5 sacks, interceptação pra touchdown, né? Então, a gente esqueceu que a defesa naquele ano também ajudou bastante pra gente ter os resultados que a gente teve. Então, ele já se mostrou um quarterback que, quando as coisas não estão de acordo com o que deve acontecer, ele não vai carregar o time. E até aí, tudo bem. Você vai ter 4, 5, 6 caras na liga que vão carregar o time nas costas. Você vai ter só alguns Russell Wilson, algum Tom Brady, algum Aaron Rodgers, Mahomes. Então, não dá pra você exigir também, eu quero ter o melhor quarterback do planeta. Cara, nem todo time tem, assim, 3 ou 4 times tem. Então, pra mim, o verdadeiro problema tá é muito além do Derek Carr. O Derek Carr é um cara que não reclama, é um cara que é um bom líder, todo mundo gosta dele. Ele é um cara que agora tá no mesmo sistema pela primeira vez há mais de 3 anos. Ele tá tendo os melhores números da carreira dele. Ele joga, ele muda muitas jogadas no scrimmage, tem uma inteligência muito grande de leitura de jogada. Mas eu acho que a gente tem que estar ok com o fato de que a gente tem um quarterback que não é top 3, top 5 da liga, mas que é um quarterback bom bastante para ter um time razoável, uma defesa que não toma 35 pontos por jogo, colocar a gente nos playoffs, ganhar alguns jogos de playoffs, até mesmo a gente já viu diversos casos de quarterbacks parecidos com ele, eventualmente até ganhar o Super Bowl. Então eu acho que o problema não é ele, talvez seja o problema da torcida querer que ele seja o salvador da pátria, só que na verdade dá para contar na mão a quantidade de times que realmente tem um quarterback que consegue fazer algo diferente do que o Derek Carr teria feito na franquia do Raiders, que não ajudou ele desde que ele entrou.
O Carr, pra mim, é o exemplo de bom moço, você tá ligado? É um cara que, tipo, tá ali. Uma coisa que a gente sempre fala, tem falado, ou falou pelo menos nos últimos 2 anos e tal, era uma questão muito de equilíbrio emocional. Mas que ano passado e ano retrasado, eu acho que ele superou isso. Eu acho que 2017, 2018, eu era um dos que falavam muito assim, porra, o Carr, no momento de pressão, talvez ele esteja se perdendo e tudo mais, mas muito pelo contrário, ano passado, ano retrasado, em momentos decisivos ele foi muito importante, assim, ele teve equilíbrio emocional pra isso. Então, assim, eu concordo muito com o Edu que o Carr é o menor dos nossos problemas pra esse ano, assim. O Carr, eu acho que ele deu uma evoluída muito legal, assim, ele evoluiu a parte de confiança mesmo, que é a parte de confiança pro jogo, eu acho que ele evoluiu bastante, assim. Então, na boa, o Carr é o menor dos nossos problemas, na boa. O Carr tem que estar lá no time, tem que estar constante. Até ano passado, até veio o Mariota e o Mariota vai fazer alguma pressão no Carr. Mano, na boa, o Mariota nem encostou em fazer pressão pro Carr, porque o Carr tava lá garantido, você tá ligado? Então é isso. Acho que o Carr é o menor dos nossos problemas também, concordo com ele.
Daniel, bicho, entra com teu veredito aí.
Eu concordo, eu não acho que o Carr seja um problema. Ele não é um quarterback top 5 da liga, mas ele, se ele tiver uma linha ofensiva que dê uma proteção a ele. E a gente viu ali na temporada dele na sua faculdade, no college, ele tendo o Devante Adams. A diferença é que um recebedor bom, ele tendo um bom alvo, ele consegue render bastante. Ano passado ele teve o Nelson Agholor, teve o Darren Waller, e ele vem jogando muito bem. Não acho que ia uma coisa interessante também que eu vejo do Carr é a questão do contrato dele. O contrato dele é bem ok, não é um contrato pesado, dá pra distribuir bem o cap no restante da equipe ali. E coisa de um quarterback que custaria 40 milhões, talvez renderia pouco mais que ele, mas prejudicaria a montagem de um elenco futuramente. Eu vejo o Carr, ele numa constante evolução com o John Gruden. Ele teve a melhor temporada da carreira dele em 2019, e em 2020 ele bateu esses números. Então é um quarterback muito seguro, como o Edu falou, é um quarterback muito inteligente. Ele protege bem a bola quando está no lançamento. O problema dele é com fumbles, né? Quando ele sente uma pressão ali, às vezes ele solta demais a bola, mais de uma vez em determinados jogos, e isso na temporada passada prejudicou bastante. Perdemos alguns jogos por causa disso também. Não vejo o Carr como um problema. Acredito que ele pode conduzir bem esse ataque do John Gruden. E o problema, cara, é do outro lado da bola. Acredito que enquanto não arrumar essa defesa, nós vimos aí o próprio Jimmy Garoppolo, eu acho o Derek Carr um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo, foi para o Super Bowl, por que não o Carr poderia ir também, né?
Vamos lá, Iago, esse é realmente o tema que a gente quer, o máximo de avaliações possível.
Todo mundo quer saber do quarterback, né, cara?
Claro.
Pois é, a questão é que é difícil definir o Carr de uma maneira como a gente está acostumado a definir um quarterback. Se o cara não é um top 10 da liga, ele é um bust. Se ele não é um cara que fica no mesmo time por mais de 5 anos, ele vira um backup viajante igual o Fitzpatrick da vida, Brian Hoyer e coisas do tipo. Se o cara, por exemplo, a gente viu o James Winston e o Mariota mudarem de time, que entraram na liga um ano depois do Carr, é mudarem de time primeiro. E olha que foi primeira e segunda escolha do draft de 2015. A gente já viu o Carson Wentz em 2016, agora já mudou de time. E o Carrzinho ali, sempre aos trancos e barrancos, colocando os números dele e tudo mais. O problema que eu vejo, assim, com a questão mais traiçoeira, é que o Carr tá sempre a um erro fatal da galera pedir a cabeça dele, né? A vida de você ser um cara no meio da... que fica ali na meiuca, é sempre que um erro seu vai ter muito mais fama e muito mais repercussão do que um acerto seu. E aí quando um cara bota um apelido em você, você não joga a bola longe, você não passa uma bola comprida, isso cola e você só vai perder esse apelido o dia que você fizer 10 TDs de 50 jardas seguidos, assim, um atrás do outro. Então é uma posição muito ingrata que ele fica, esse meio de campo entre medíocre, bom, jogos onde ele é ruim. A gente fez até no Twitter lá do Raiders Brasil Podcast uma enquete e a gente recebeu inúmeras respostas a respeito do que ele é. O que é o Carr para você aos olhos de um torcedor de um time diferente do nosso? O que ele é para vocês? O que é que vocês acham dele? E teve gente dizendo que ele era mediano, até um cara com potencial, e aí botavam a culpa no Gruden, botavam a culpa nos receivers, botavam a culpa na franquia, que se ele tivesse ido pra New England na vida, olha a fofoca, hein? Ano passado o tio Bill ligou pro Mayock e ofereceu um first rounder pra ele. Tô dando aqui pra vocês em primeira mão, e o Mayock disse não. Isso aí tá documentado, tá?
Que beleza.
Pois é, tá documentado isso, foi tema de Moura no passado, mas houve uma oferta na mesa, uma oferta bastante alta do tio Bill pelo cara, e o meio que disse não. Então, assim, se eu não tenho bagagem pra dizer que o cara é ruim, pra taxá-lo de medíocre, eu acho que eu confio no talento, na avaliação de talento do Bill Belichick. Ele deve saber mais do que eu. Então, assim, a gente sabe que o erro, que o problema do time é a defesa, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Por exemplo, o Carr no Tampa Bay jogaria muito, o Carr na, bota aí, não sei em Seattle, porque a OL de Seattle volta e meia, desce, né? Mas bota ele em Arizona, ele renderia bem. Bota ele em São Francisco, ele vai pro Super Bowl. Bota ele em um outro time, bota ele, talvez, ele não vou dizer em Cleveland, porque Cleveland tem um estigma, né? Mas bota ele em Miami, ele vai melhor do que o Tua e o Fitzpatrick foram ano passado, Miami vai mais longe. Bota ele em Indianápolis, ele vai muito bem. Então, assim, a gente começa a ver que o problema não é ele, o problema é o resto do time, principalmente a defesa. Quando a gente tem a noção de que todos os outros treinadores da liga fariam dele um cara vitorioso, a gente começa a se perguntar o que eles têm que a gente não tem. E a resposta é muito simples: não tem uma defesa. Se eu não me engano, 2016 foi o único ano onde a nossa defesa não foi, não ficou abaixo da posição 23 ou 24 dos 32 times, ficou ali entre 18 e 21, talvez, na classificação, e olha onde a gente foi, né? A gente chegou na última rodada, quase ganhando, só pra... teve aquele jogo pífio contra os Broncos, mas a nossa temporada já tinha acabado por causa da lesão dele. Então, assim, o problema não é ele, ele é um cara que vai tomar essa vaia pro resto da vida, vai ter certos estereótipos que acompanham ele, pra ele afastar isso, só levando, quem sabe, aí pra uma final de conferência e tudo mais. Só que não depende dele, depende da defesa, porque não dá mais pra mandar o cara fazer todo o jogo 35 pontos. Não tem condição, não tem Peyton Manning que faça isso, não tem Rodgers que faça isso. Rodgers até faz, mas numa temporada, na segunda, terceira, já começa a complicar. Então, assim, por exemplo, vocês estão acompanhando essas farpinhas entre o Rodgers e a diretoria de Green Bay desde que o final da temporada passada acabou. Na verdade, essa farpinha já existe desde que selecionaram o Jordan Love no draft passado. O Carr não é um cara que faria isso. O Carr joga limpo. O Carr não fica com essas coisas. Eu acho que ele sentaria com a diretoria: olha, o meu contrato é esse, é isso que eu quero. Se vocês não puderem me dar, eu saio. Se vocês quiserem negociar, eu aceito. Mas esse joguinho de blá blá blá, de pombo correio, de mensagenzinha subliminar, o Carr é um cara que jamais faria isso. Então a gente tá. E também não seria preso, que nem o Watson, que nem vários outros quarterbacks. O próprio Big Ben, no começo da carreira, teve seus problemas lá com a polícia e tudo mais. Ele é um cara que a gente pode ficar tranquilo que não vai aparecer aquela notificação no dia seguinte dizendo que ele se envolveu em alguma confusão. Então é o pró e o contra, né? Ele precisa de um time, de uma defesa pra dar uma chance pra ele. Enquanto isso, vai ser sempre esse mistério.
É isso, Donato. Você é a última opinião que falta a respeito de Derek Carr.
Ah, vamos lá, né? O Derek Carr é uma relação de amor e ódio aí, de torcida dos Raiders, né? Mas... o cara é o seguinte, né? Até pegando o gancho aí do que o Iago falou, ele citou a lesão que aconteceu em 2016. E não sei se o pessoal aí concorda comigo, mas nos anos seguintes, me pareceu muito que ele não tinha aquela confiança que ele começou a resgatar agora nesses últimos anos, né, em 2019, 2020. O jogador que já começa a mostrar um pouco mais de confiança ali, tanto que essa temporada ele já teve mais jardas corridas, ele já tá enfrentando mais, inclusive tem um lance contra os Chargers que ele dá um pulo ali sobre o defensor dos Chargers, dá até uma pirueta assim no ar, então já me parece que ele já não tem mais aquele medo que ele tinha lá em 2017, quando ele voltou da lesão. E o Derek Carr é o seguinte, ele é um quarterback que ele não compromete, né, como os amigos aí disseram, ele entrega o que é proposto ali no plano de jogo. Essa temporada ele soltou bastante o braço, teve bastante passes em profundidade, principalmente pro Nelson Aguilar e até mesmo pro Rookie, né, o Andrew Ruggs. O Derek Carr ele tem uma característica muito boa, que é a precisão no passe, né? Um quarterback muito preciso. É muito difícil você ver o Carr dar um underthrow ali. Teve um jogo contra os Chargers que ele teve que sair por uma lesão. A gente viu o Mariota entrando ali, e o Mariota tem um lance lá que ele dá um passe ali atrás do nosso recebedor, e acontece a interceptação. O Carr geralmente não comete esses erros. Os erros mais que o Carr acaba cometendo foi o que o Daniel comentou, a questão do fumble. Ele dentro do pocket ali, às vezes acaba se desesperando quando vem a pressão e ele não protege muito bem a bola. Talvez esse é um ponto que precisa ser melhorado ainda. Essa temporada mesmo, teve alguns fumbles que comprometeu em certos momentos, alguns jogos ali, contra, se não me engano, contra o Buffalo Bills, contra o próprio Patriots, teve também um fumble ali que deu uma comprometida. Mas o cara é isso, ele não é um jogador que ele é o menor dos nossos problemas, pelo menos por agora. Ele, quando tem recebedores ali muito bons que ajudam, né, como o Darrell Waller, o Ruggs aí que pode estar evoluindo nessa temporada, o próprio Nelson Aguilar, que ajudou bastante na temporada passada. Teve temporadas aí que o Carr não tinha recebedor, tinha o Brandon LaFell como principal recebedor, então aí também é muita sacanagem pro Derek Carr, né? Mas é um quarterback que ele pode entregar sim, e é um quarterback inteligente, né, como o Edu comentou, ele tem leitura de jogo, ele sabe escanear bem ali o campo. Eu acho que com uma boa defesa aí essa temporada e o ataque continuando nessa pegada aí das últimas temporadas, a gente pode beliscar um playoffzinho nessa temporada aí.
O que nos leva para o bloco final aqui desse programa, que é exatamente expectativas para a temporada, pontos fortes e fracos, e aí já vejo com você, Donato, o que é que você consideraria hoje uma força desse time e um ponto que te preocupa, um ponto fraco?
Ah, o ponto fraco ainda continua sendo a defesa, embora teve as mudanças, a gente contratou aí o coordenador defensivo Gus Bradley, vieram vários reforços na free agency, também no draft, mas ainda a gente não tem aquela confiança e a gente precisa ter numa defesa para chegar de fato nos playoffs. O ponto forte desse time é o ataque, né? A gente tem um dos melhores tight end da liga, o Darren Waller é disparado aí, praticamente ele é o top 3 aí da NFL. O Derek Carr vem jogando bem, vem evoluindo, principalmente os números dele vem evoluindo bastante. Então agora vem com a vinda do Kenyan Drake, também vai dar uma dividida nas carregadas do Josh Jacobs. Isso era uma preocupação que a gente tinha, né? O Jacobs tinha muitas carregadas durante o jogo, isso podia eventualmente ocasionar uma lesão, e agora com o Drake dá uma equilibrada, né, nessas carregadas. Um jogador interessante também que a gente acabou comentando é a vinda do wide receiver Will Sneed, que vai fazer ali provavelmente um revezamento ali no slot com o Hunter Renfro. Então o ataque tem bastante armas aí para fazer continuar desempenhando, ter um bom rendimento e quem sabe até melhorar, né? E aí a gente vai depender da nossa defesa realmente não sofrer os pontos, né? Então acredito que a característica bem forte desse ataque vai ser permanecer com a bola o máximo de tempo que puder. Então a gente vai utilizar muito do jogo corrido e explorar também a profundidade do campo, né? Principalmente no jogo contra os Chiefs, uma terceira para dois, a nossa corrida estava entrando bem naquele jogo. A defesa dos Chiefs, eles lotam o box ali e num passe ali pro Aaron Ruggs, que tá marcado no homem a homem ali, ele consegue fazer o touchdown. Então o ataque do Raiders é um ataque com bastante opções, então acredito que esse vai ser um ponto forte aí, e vai ser bastante disputado. A AFC é uma conferência bem disputada, tem bastante time bom ali que vai disputar playoffs. A nossa divisão mesmo é uma divisão muito difícil, a gente já sai atrás. A Seri Chiefs é um time que já tá aí há um tempo já na primeira prateleira, mas então o Raiders, se a defesa corresponder, é um time que pode realmente chegar aos playoffs.
Boa, Daniel Vicho. O que é que você tem para trazer da gente da avaliação desse elenco de forças e preocupações?
Na parte positiva, eu vejo que passa muito pelo John Gruden, né? Que é a questão ofensiva do jogo dos Raiders. Nós vimos na temporada passada contra os Saints e contra o próprio Kansas City Chiefs jogos em que nós começamos atrás. Duas posses, 10 pontos, e os Raiders precisou abrir um pouco mão do jogo terrestre para ir para o jogo aéreo, né? O passe, a defesa dos Saints muito agressiva naquela partida. Então os Raiders conseguiu, né, foi pro passe, conseguiu virar o jogo, e nesses mesmos jogos, após estarmos empatados e à frente no placar, o John Gruden começou ali correr o jogo, cozinhar o relógio, deixar o relógio correr, mantendo ali o Patrick Mahomes fora do campo. É muito engraçado a gente vendo o Mahomes frustrado na sideline, porque ele queria jogar e o ataque corrido dos Raiders encaixando. Eu vejo esse o ponto forte dos Raiders, que é o controle de jogo, o controle do relógio, e ele ser um time equilibrado. Ele não é o melhor ataque aéreo da liga, ele não é o melhor ataque terrestre da liga, mas ele é um ataque que consegue, em determinadas situações de jogo, atuar bem. Por exemplo, a gente pega um ataque do Baltimore Ravens, que é um ataque muito bom, porém ele mostrou grandes dificuldades para recuperar partidas, porque o Lamar Jackson não é o melhor passador do mundo. Claro, ele é excelente jogador, principalmente quando é utilizado os atributos físicos dele, né? Ele consegue correr muito bem com a bola, o ataque do Baltimore corre muito bem, mas eles têm essa dificuldade. Acredito que os Raiders não têm essa dificuldade tão grande, que é você conseguir no momento ali que você precisa buscar o jogo, não pode deixar o relógio correr, porque quanto mais você corre, mais o relógio passa, né? Então acredito que esse é o ponto forte dos Raiders, é conseguir controlar o jogo e se adequar a situações, e isso para a próxima temporada vai ser muito, muito importante. A defesa é jovem, a defesa precisa descansar, a defesa precisa de ajustes durante as partidas, e não tem como isso ser feito se o ataque toda hora entrega a bola ali e a defesa está o tempo todo em campo. E na visão negativa do time é a defesa, até que se prove ao contrário, até que o Gus Bradley se prove um coordenador aí que vá conseguir evoluir os rooks, os segundanistas, e colocar aí uma defesa top, sei lá, 24 da liga, liga, né? Top 22, como tivemos em 2016, para finalmente a gente voltar aos playoffs.
Boa. Iago, tua avaliação desse elenco?
Pegando aqui o finalzinho do que ele falou, cara, a gente não quer muita coisa, não. Top 22 da liga ainda é abaixo da metade, galera. Ainda tem uns 6 times na frente da metade. Então, assim, pra vocês verem que o ataque não é o problema. A gente só não quer uma defesa horrível, só isso. Como o lado negativo, realmente a gente sempre fica na expectativa de que a defesa melhore. Tomara que a gente consiga uma pass rush legal, que os corners se desenvolvam, que parem de tomar passe bobo, que a gente consiga trazer mais pressão no QB, que o interior da linha defensiva funcione com tantas adições aí na posição de defensive tackle. E como lado positivo, eu vou salientar aqui a continuidade do Derek Carr, a parceria com o Darren Waller, os jogadores mais experientes de receiver vindo, Hunter Renfrow, mais chance para o Foster Moreau se provar aí como o tight end número 2. Toda essa continuidade que envolve o Derek Carr e os recebedores, além de, claro, do backfield ali entre o Jacobs e o Drake, eu acho que esse Jacobs e Drake aí no backfield, Drake and Josh, né, seriado dos adolescentes, pode render muito, porque, queira ou não, o Kenyon Drake é muito bom jogador, o Josh Jacobs, enquanto está saudável, também rende muito bem. Eu acredito que essa continuidade aí que gira em torno do Derek Carr é o nosso ponto forte. Nós já passamos aí por maus bocados, já tomamos muita vaia, tivemos temporadas muito ruins, já fomos muito criticados, e esse núcleo ali em volta do Carr permanece muito sólido. Eu acredito que ele seja o ponto de transição sempre de uma temporada para outra, o ponto de estabilidade, e é nesse ponto de estabilidade que eu concentro as minhas esperanças do momento positivo do time por esse ano.
E por fim, você, Edu, o que é que você põe de forças e preocupações aí?
A maior preocupação, acho que em termos do ataque, é até onde a nossa linha consegue nos levar. Acho que ninguém aqui duvida da continuidade do caso como coisa positiva. A gente está com receivers jovens, alguns já estão com mais tempo de time, tem 2 running backs bons, um Kairen incrível. Acho que é onde a linha consegue nos levar. Se for uma linha de colocar o caso sob muita pressão, acho que a gente também concorda aqui que o cara não rende tanto quando ele é pressionado e quando encostam muito nele durante o jogo. E a nossa defesa vai tão longe quanto a nossa secundária deixar. Pra mim, é a pior área do time de todas, disparado de todos os grupos de posição do time. A nossa secundária é abominável, principalmente na questão de corners, é extremamente preocupante a falta de desenvolvimento do Damon Arnett. Na posição de slot, a gente não tem uma solução ainda de longo prazo. É um rookie, o nosso safety, com bastante expectativa por ele, mas acho que é um rookie de qualquer maneira. Então a nossa secundária também precisa se acertar muito bem. O que me deixa um pouco mais tranquilo sobre essas duas maiores fraquezas que a gente tem, vamos ver, o bom trabalho que o Tom Cable vem fazendo, que é acho que a gente pode dar um pouco de crédito pra ele. Ele já mereceu ganhar esse crédito pelo trabalho que ele fez. O Moed estava com bastante machucado nas temporadas passadas, então podemos acreditar que isso não vai ser um problema tão grande pelo trabalho que ele tá fazendo. E o Gus Bradley, a especialidade dele é na secundária, né? Então a gente vai ter um pass rush, acredito eu, muito melhor do que nos outros anos. E a gente fica nessa confiança de que o Gus Bradley vai conseguir trabalhar bem a secundária e vai conseguir realmente fazer com que ela não seja talvez a maior fraqueza do time como um todo. Então, essas duas confianças maiores no coordenador defensivo como um todo e no nosso técnico Joel me faz acreditar que até mesmo nas maiores fraquezas que a gente tem hoje no time, a gente vai conseguir ter um trabalho bem feito e bem melhor do que foi feito no ano passado, e com certeza bem melhor do que tinha sido feito em 2019 e 2018.
Por fim, o que eu acho que vocês têm de expectativas é um time que vai continuar nessa corrida aí atrás de playoff, não tá numa divisão fácil exatamente para ser campeão, já tem um time extremamente bem estabelecido na AFC Oeste, mas é nessa prateleira que vocês acham que o Raiders vem para essa briga por uma das três vagas de wildcard da AFC? É nesse nível que você acha, Edu?
Acredito sim, cara. Assim, a gente ficou muito perto no ano passado. A gente já mostrou que a gente consegue montar esquemas táticos contra os melhores times da liga. A gente perdeu, que eu consegui contar, dois ou três jogos no último minuto, assim, jogos que estavam ganhos, porque realmente a nossa defesa era muito jovem, confusa, nos momentos mais difíceis do jogo. Então, eu acho que a gente já mostrou que a gente tá pronto pra ir pro playoff. A gente não pode ter essa perda de segundo momento aí, né, da temporada, que a gente esquece de jogar futebol e piora. E eu acho que a gente, o que vai medir talvez muito disso é a evolução dos outros dois times da divisão também. Eu acho que a gente pegou um Chargers em reconstrução, pegou um Broncos bem enfraquecido. São dois times que estão melhores, se você olhar para eles também em termos de plantel. Então acho que também depende um pouco disso, mas eu não vejo por que a gente não manter talvez o mesmo nível de resultado, quem sabe até melhorar por causa do Gus Bradley na defesa, as peças novas, para tentar uma temporada aí de 9 a 10 vitórias, que, putz, infelizmente, para a nossa divisão é sim uma disputa de wildcard. Mas eu acredito que a gente esteja nesse ponto que a gente já está trazendo ano passado e continuar esse ano.
Eu imagino que seja meio difícil de discordar desse ponto, e justamente porque colocar numa prateleira em que você vai ganhar a divisão, ganhar justamente a AFC Oeste nessa era em que está o Kansas City Chiefs, muito difícil, cara. Muito difícil, principalmente porque toda avaliação é feita com os times dando o seu melhor, os jogadores estando todos saudáveis e tal. Ainda assim, é um esforço descomunal querer bater esse Chiefs. O Raiders, ele é um candidato, eu pelo menos coloco ele como um candidato aí a essa briga pro Wild Card, porque ele vem sendo um time que tá disputando nesse nível. Tá? E aí você vai fazendo os ajustes pra ir melhorando. Claro que todo mundo faz ajuste na expectativa de melhorar, mas não saiu da prateleira, nem ele perdeu o talento a ponto de descer um degrau e ser aquele time meio de tabela que você ficaria surpreso se classificasse para o playoff, mas ele também não adicionou tanto a ponto de subir para a prateleira de briga pela divisão, de briga por ser, sei lá, final de conferência. Nesse nível é meio difícil de visualizar o Raiders. Eu acho que ele está bem colocado nesse nível para wild card. Beleza, gente. Então, discutimos aqui todos os principais pontos dessa equipe. Queria agradecer a presença de vocês nesse programa. Foi realmente um programa super profundo sobre a situação do Raiders. E vou abrir o espaço para vocês deixarem um recado, onde é que a galera encontra o trabalho de vocês aí pela internet. Começa com você, Daniel.
Valeu, Danilo. Foi muito bom aqui a gente discutir essa questão dos Raiders. Os Raiders, eu vejo ele como uma equipe bem nebulosa, com muitos mistérios para a próxima temporada. Vai depender muito de coisas que a gente não viu em campo. A gente não viu o trabalho do Gus Bradley, a gente não viu o trabalho de alguns rookies e até mesmo alguns segundanistas ali. A gente não sabe muito bem como que eles vão evoluir. A gente é torcedor, a gente está sempre esperançoso, né? Espero que seja uma boa temporada. Mais uma vez aí, agradecer a oportunidade. A gente tá lá no, principalmente no Instagram, na página underline Raiders BR. A gente posta bastante coisa lá, principalmente sobre a história do time, e a gente tenta também movimentar um pouco ali no Twitter, mas é mais ali no Instagram mesmo.
Boa. Iago, Edu, deixa o recado aí do Raiders Brasil Podcast também.
É, a gente ainda não tá na temporada da gravação mais frequente, né? A gente costuma fazer uma depois do draft, algumas avaliações, e a gente só volta lá perto da pré-season, né? Depois da segunda, terceira semana da pré-season, comentando o training camp, as fofocas e tudo mais, os rumores. Mas, assim, o meu contato no Twitter é o YG Freias, a página do Raiders Brasil Podcast, segue lá, segue nas nossas postagens, quando começar a voltar com aquele tesão por futebol americano que vai dar daqui a pouco, aí um mês e meio, tiver na pré-temporada, a gente vai postar com mais frequência e vai ter mais conteúdo aí pra vocês.
Boa, acho que é é isso, agradecer pelo convite. Se quiserem seguir lá também, é @Camargo NFL. Então, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido falar bem aí do nosso time. E, putz, desejo uma boa temporada para todos os times, menos pro Chiefs, pro Chargers e pro Broncos. Mas valeu, obrigado.
É isso, gente. Seu espírito. Acompanha ter dois podcasts sobre o Raiders no Brasil. É um momento incrível aí que a gente vive. Vão lá acompanhar o trabalho deles. Continua acompanhando também o Fumble na Net. A gente tá chegando no último terço aí dessa nossa análise de previews, dessa nossa série de previews de franquias. A gente vai até o final de agosto nesse ritmo aí. Não perca os próximos episódios, não perca esse podcast que volta a qualquer momento aí na sua programação. Um grande abraço para todos vocês e até lá.